Pô, mano, eu tava lá perdidaço, lá no ônibus, sem ter o que fazer, velho. Lá sentado, todo cagado, o cara lá da frente, mandando ideia que tava com cheiro de esgoto, meu. O motorista lá com cara de caveira, dirigindo o ônibus da morte, meu. Tá louco, cara.
Oh, que jocoso, Gabriel.
Caraca, que é isso, cara? Tão batendo a porta aí? Pera aí que eu vou abrir aqui, rapidão. Ô, diga aí, Renato. Tava aí contando a história pro Magal aí da vez que eu me caguei no ônibus, cara. Pô, situação, né, velho? Senta aí, velho.
Você tá aí o quê, maluco? Tá? Você tá aí o caralho, rapaz. Essa porra agora é minha, o sofá agora é meu, né? Teu não mais não. Sai você, eu vou sentar e você vai sair, rapaz.
Qual é, velho? Tá ligado não, velho? Aqui é o gordo, velho. O sofá é do gordo, tá viajando, né, Renato?
Gordo de cu
Maluco?
é rola, o pica das galáxias sou eu. Você vai sair dessa merda que agora esse sofá tá
Tá
tomado, mano.
maluco, cara? Tá doido, cara?
Reinaldo é o caralho, maluco. Meu nome agora é Mr. Salgado.
Chuva pega! O chegar é
pelos poderes do topa! Eu tenho a força! Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
E também ele, o Saci Pererê das internets.
LP Magal pedindo para todos os cineastas nacionais: chega de filme de arte, velho. Chega, chega, por favor.
Aí a gente posta essa imagem do Nicolas que ele tá agora no Skype.
E também ele, o nosso xamã, o academicista.
Nicolas Queiroz, estudante de cinema e audiovisual, porém menos academicista hoje e mais cultura pop.
Reinaldo, qual o tema de hoje?
Hoje vamos continuar nosso papo, que foi foda pra caralho no último programa, sobre os bons filmes nacionais. Vamos hoje, finalmente, colocar o Tropa de Elite aí na lista. E é isso aí, vamos lá, vamos fazer de novo as nossas críticas sobre os filmes e o que, é que tem de bom, o que, é que não tem. E vamos explicar também um pouquinho de história, que o povo parece ter gostado da história. É isso aí, sem mais delongas.
Então vamos, que o mundo está acabando.
Antes de começar o programa, eu queria falar de uma grande produtora de filmes nacionais que vem investindo no mercado há anos. Brasileirinhas, ninguém reconhece essa merda. É tão, tão importante para a formação do jovem brasileiro.
Olha, caráter, porra, cultural, né?
Porra, olha aí, colocou grandes figuras aí na mídia, nosso amigo, não meu amigo, Alexandre Frota.
Não meu amigo.
Não, né, eu não quero ser amigo do Alexandre Frota de jeito nenhum.
É porque sabe que o negócio é, né?
É. O negócio dele é, né?
Comer cu e buceta. Olha aí, que é um exercício de meditação. Pense sobre isso. Principalmente se você estiver na caixa de som e sua mãe estiver do lado.
O negócio é comer cu e buceta. Cidade de Deus.
Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão?
Escolhe logo, meu irmão, pô.
Bora, moleque.
Aí,
no pé ou na mão.
Bora, meu irmão.
Escolhe, porra, no pé ou na mão.
Bora, moleque. Bora, moleque, escolhe.
Diz aí.
Bora, meu irmão.
No pé ou na mão.
Na mãozinha, né?
Então, do ponto de vista cinematográfico, meu querido amigo Nicolas, você tem algum adendo, puta merda, aqui? Eu que não estudo cinema, eu tenho vários. Você quer dar o background histórico de quando Cidade de Deus surgiu?
Eu não lembro agora o ano, foi quando? Foi 2001?
2002.
2002. Bom, eu falei no último podcast, né, que o cinema brasileiro ele tinha saído do eixo sudeste lá por volta dos anos 50, e ele é retomado com força nesse período do Cidade de Deus, que a partir daí vai vir inúmeros filmes como o Linha 174, vai vir o Tropa de Elite 1, vai vir o Tropa de Elite 2, que são filmes que vão vir alimentando pesadamente essa questão da favela, né, essa questão da comunidade.
Isso é maneiro, porque isso inclui uma parada que não tinha no Brasil, mas tinha no mercado estadunidense há muito tempo, que é a violência urbana, né?
Exatamente.
Lá é muito comum em filmes, como filmes de máfia, por exemplo. Aqui é filme de... a máfia brasileira é o morro.
É. Ah, falando em máfia, Magal, eu indico a quem quiser saber mais sobre a máfia brasileira, ver a série da HBO, que já foi lançada, então procura na internet, Filhos do Carnaval, que inclusive é sobre uma máfia que atuou no meu bairro, Bangu.
Nicolas Queiroz, dono da Máfia Verde.
Caralho.
Meu Deus.
Não é torcida organizada. Essa história não. É proibida, essa história é proibida.
História não pode.
Sim, voltando aqui ao Cidade de Deus, cara, eu acho que além da revolução de mudar o local da câmera, de tirar do Nordeste, que tinha sido foco até por causa do Alto da Compadecida, que a gente comentou no programa passado, e voltar para o Sudeste, ele ainda fez uma revolução no sentido do treinamento dos atores, né? O Cidade de Deus ele lançou uma série de atores para a mídia, né? Ele não pegou o que já estava pronto, ele construiu ao decorrer de vários anos. Foi um trabalho de pré-produção imenso. Eu me lembro até hoje que eu vi os extras do DVD. E, cara, o pessoal fazia treinamento mesmo, fazia processo de seleção. Era o Fernando Meirelles, ele ia atrás mesmo. Ele procurava, sabe, as pessoas com mais trauma possível para fazer até os personagens secundários. O cara que tava fazendo o personagemzinho que ficava ali do lado do Zé Pequeno, ele tinha... Pô, já tava trabalhando naquilo há 2 anos, entendeu? Então, por isso que o filme, ele é tão rico em detalhes e não fica, tipo... o que, na minha opinião, o Tropa de Elite erra, que nem aqueles carinhas lá no morro que uns sabem atuar e outros nitidamente não, entendeu?
Então, ó, eu vou pagar de babaca agora, como eu tô pagando esse programa todo, mas eu não gosto disso. Eu não gosto dessa oficina de atores que o pessoal faz, geralmente. Por alguns motivos. O primeiro é que esses caras só fazem uma coisa na vida e somem, já percebeu isso? Cadê alguns... cadê o cara que fez Zé Pequeno?
Não, tá bom, o cara que fez Zé Pequeno não tá aí, mas...
E velho... o cara pra mim é uma revelação.
Ele, Jorge. Ele só foi no Homem que Desafiou o Diabo.
Isso,
foi. Pô, aquele cara filme que ele fez. Aquele cara é um puta ator, na minha opinião. Não um grande ator, mas o cara, pô, chegou do nada pra fazer um papel daquele nível, entendeu? Fez muito bem. E o cara sumiu assim, cara. Além do mais, eu consigo notar assim, Cidade de Deus, diferença entre quem é ator profissional mesmo e o cara que foi chamado pela equipe lá. Porque dá pra notar a diferença, entendeu? Você enxerga isso. E isso me incomoda quando eu assisto filme. Porque então, eu segrego um pouco os atores.
Bora lá. Seu Jorge foi lançado lá, praticamente.
Peraí, Seu Jorge fez Cidade de Deus?
Foi.
E fez mas, depois Tropa de Elite 2, né?
Mas Seu Jorge é uma exceção. Seu Jorge é um ator, é um artista completo, né, velho? Ele é...
Alexandre Rodrigues,
ele, inclusive, que faz mendigo, Busca-Pé. Velho.
Quem é Alexandre Rodrigues?
É Busca-Pé. O Busca-Pé. O
fez depois filme. Cidade dos Homens, né?
Ah, não. Não fale de Cidade... Ah, não. Puta que...
Vai não, falar mas ele não fez só Cidade dos Homens, não, cara. Ele fez aqui...
Não, só dei um exemplo, só.
Ah, maneiro. Não, Nicolas, eu faço o revoltadinho do programa, então eu tenho que interpretar ao máximo, entendeu? Cidade dos Homens, não, velho.
Ai, teve vários atores que... Se você olhar aquela gurizada ali, depois você vai ver vários dele em diversos outros filmes. Eu não tô... Olha,
pô, não, você tá dando um exemplo muito, muito vagos, Gabriel.
Não, mas aí, o Zé Pequeno, ele fez o Corneteiro Lopes, que eu não vi. Cafundó, que eu também não vi. Fez aquele filme Trair e Coçar, é só começar, que chegou a ter um certo sucesso e tal.
Caralho.
Homem que Desafiou o Diabo, que também teve um sucesso. As Aventuras de Agamenon, um repórter, não vi. E tá fazendo um filme esse ano chamado No Olho da Rua. Mas, destaque como Zé Pequeno, acho difícil de fazer de novo.
Acho difícil de encontrar uma direção que nem aquela também.
Porra. Exatamente.
Teve o Jonathan, não consigo falar, Hagense?
Acho que é isso, Hagense.
Ele fez vários seriados, vários filmes também depois de Cidade de Deus, foi lançado lá. Então é um trabalho que, tudo bem, não foram todos que saíram de lá pra fazer outros filmes, mas que lançaram bons atores, cara, com uma formação espetacular, que provavelmente não iam ser nada. Sacou?
Ok, obrigado por ter citado dois.
Não, você tem três, cara. E três
bolhas... Nossa, mano!
Porra, cara, você quer que um filme lance o quê? Me diga um outro filme que lançou dois atores aí. Bons.
Não sei.
Eu acho que a Alice Braga também, né, gente? A Alice Braga é o maior exemplo. Ela surgiu no... Ela fez um filmezinho antes, mas era um curta. O primeiro longa dela foi Cidade...
Eu não sou contra você lançar atores. Eu sou contra você pegar uma porrada de gente, ensinar, sabe, que nunca atuou, e botar assim do nada pra fazer uma parada... A nível incrível como Cidade
Deus. Não foi assim do nada, não, cara. Eles fizeram um treinamento de 2 anos, mano. Fizeram um processo de seleção gigantesco. A diretora de atores, eu acho que tem. É isso.
A Tchalonde?
Não. É isso. Ela
mesmo?
Acho que é. Ela pegava todo dia, velho. Acho que os meninos pra ensaiar a peça sobre a temática de favela, de violência, e construir aquela pessoa pra aquele papel, entendeu? Lógico que você não vai ver atuações daquele nível, porque nenhuma atuação que eles forem fazer vai ter uma preparação dessa.
Tá bom.
Galera, como que a gente esqueceu da Alice Braga, cara? Ela é um exemplo, que ela saiu do Cidade de Deus, aí chegou a fazer aquele canal de outras histórias, mas foi uma série, mas ela fez o Eu Sou a Lenda, fez o Ensaio sobre a Cegueira, fez Território Restrito, fez o Ritual, e tá agora no On the Road, que foi indicado ao, se não me engano, ao Festival de Cannes, que é um filme do Walter Salles que tá sendo lançado, que foi lançado, eu acho, que parece um filme muito bom, que é baseado na obra daquele escritor beatnik dos anos 50, Jack Kerouac.
Mas, Nicolas, Alice Braga tem nepotismo, né? Porque ela é sobrinha de adivinha quem? Adivinha quem?
Que é de Fernando Meirelles?
Não é da Sônia Braga.
Mas, cara, mas a Sônia Braga não tem influência em Hollywood.
Não. Porra, ela já fez porrada de filme lá, caralho.
Em Hollywood, Sônia Braga?
Não. Não Hollywood, no mercado americano. Mas aí, ela já tá lá, já tá no mercado, já é conhecida. Putz, você nunca viu? Vê a filmografia dela lá. Tem mais filme estadunidense do que nacional.
Olha, não sabia. Não, sério.
Sim. Eu não sei se ela fez filme, produções hollywoodianas. Agora, no mercado americano, tá lá há muito tempo, entende?
Bom, mas não fez nenhum filme que me chamou a atenção, de qualquer forma. Mas a questão é. A questão é que, pô, a Alice Braga conseguiu, cara, sair do Cidade de Deus e ter uma projeção boa, sabe?
Conseguiu mesmo, viu mesmo.
Além disso, além da preparação dos atores, teve a questão da abordagem cinematográfica. Lembro que quando você vê o extra do filme, eu aconselho todo mundo que assim, gosta um pouco do filme, vê o extra, porque você vê o diretor falando, você vê o conceito por trás de tudo, entendeu? Pra quem não sabe, o Cidade de Deus ele foi baseado em um livro, né, de Paulo Lins, que tem o mesmo nome. E aí ele Paulo Lins, além de falar desse Zé Pequeno, que realmente existiu, ele fala também da questão do candomblé, porque é pouco abordado no filme. Ele fala sobre todo o cotidiano da favela, que envolve o dono do morro e as guerras de tráfico, né? E uma parte disso foi transcrito pro filme. Se eu não me engano, acho que o Paulo Lins não gostou da adaptação, cara.
Caramba.
Eu não posso
o autor do livro?
Isso, eu posso estar falando merda, mas...
Não tem problema.
E foi indicado ao Oscar o roteiro, como o melhor roteiro adaptado de livro. Foi indicado ao Oscar.
O Alan Moore também não gostou da adaptação do Oscar.
O Alan Moore não gosta de nenhuma adaptação. Ele é totalmente contra adaptar em suas obras para cinema. Não, eu posso dar uma explicação bem rapidinha por que disso?
Alan Moore não.
Não, é sobre o lance da adaptação. Por que as pessoas criticam isso? É porque existia um filósofo chamado Walter Benjamin que ele dizia que quando você pega uma mídia você pega qualquer obra e você passa para uma outra mídia, a obra original daquela obra ela é perdida, ela é quebrada. Ela pode sonar algo bom ou ruim, mas ela nunca vai manter a essência original. Você pega um livro e passa pro cinema, pode ser uma ótima obra, pode ser ruim, mas a obra original dela vai ser quebrada. E o Alan Moore, ele luta muito para que a obra original das suas obras, ou outros também, como talvez o escritor de Cidade de Deus, sabe?
Que bonito, hein? Que bonito. O Alan Moore é fresco, cara. Só isso.
Não, ele é muito fresco. Ele é adorador de uma divindade que é uma serpente, uma parada assim.
Caralho, hein? Meu Deus.
Eu ia falar. E essa palhaçada aí de quem quer ser o milionário é o Cidade de Deus indiano.
Cara, pelo amor de Deus, velho, né? Eu não tô falando mal do. De forma nenhuma do Quem Quer Ser o Milionário. É um ótimo filme, mas. Não dá, Cidade de Deus é outra coisa, cara. Outra.
Pô, mas Quem Quer Ser Milionário é um filme bom pra caralho também.
Sim, eu tô falando, é um ótimo filme, mas eu tô falando que o Cidade de Deus é outra coisa. É que nem eu pegar e comparar Vingadores e Batman The Dark Knight, né?
Por que, velho? Por que Cidade de Deus não ganhou o Oscar, Nicolas?
Senhor dos Anéis, né?
Ih,
é o mesmo ano, esqueceu?
Maldito.
Peter Jackson.
Mas ele foi indicado a melhor filme ou melhor filme estrangeiro, cara?
Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia.
Sim, mas ele ganhou o melhor
filme. Mas a indicação de Cidade de Deus.
Ganhou alguma coisa? Ganhou nada.
Cidade de Deus não ganhou nada. Foi indicado a melhor diretor.
Não. Agora me diga como é que eu não fico puto com isso, cara. Me diga, pelo amor de Deus.
Sabe por quê, velho? Eu tenho uma teoria sobre isso. Que nem é a teoria da verdade mesmo. O pessoal que trabalha com Oscar, eles são caras que trabalham na indústria do cinema. Então, são pessoas que trabalham assim pra caralho. Se o cara não tem tempo de ver todos os filmes da lista do Oscar. A minha opinião é essa. E aí, quando ele vê um... entre dar um Oscar pra Cidade de Deus e Senhor dos Anéis, cara, porra, vai dar pro Senhor dos Anéis. Foi tipo, pra mim, foi tipo o que aconteceu com o Rio esse ano. É fora...
Me deu uma pena, cara. Me deu uma tristeza no coração.
Mano. Não foi só pena, velho. O merecia, velho. Porra, a trilha sonora do Rio é muito boa. Tem várias influências de bossa nova a samba e tal. Aí eles dão pra Muppets. Por quê? Porque Muppets já tá muito mais enraizado na cultura pop americana. O cara já conhece muito mais Muppets do que um filme sobre uma arara com um negão que fez a trilha sonora, entende? Esse é o problema.
Cara, o problema é que o Oscar, ele já é um prêmio meio que vendido, porque é aquilo. A maior indústria americana, e que banca, de certa forma, o Oscar, é a indústria norte-americana e, em algumas partes, é a indústria europeia, sabe? Uhum. Então, vai ser sempre muito complicado para um filme brasileiro ganhar, porque até na parte de filmes estrangeiros, eles priorizam muito filmes de países que não têm uma tradição tão grande, ou então países que estão em situação de guerra, uma situação assim, por exemplo, o Irã, é um exemplo.
Uhum.
Entende? São países que... O Brasil, infelizmente, difícil, vai ser muito difícil ganhar. O Brasil vai ser muito difícil ganhar, eu acho.
Pra mim, aí, as maiores...
Não. Agora, uma coisa que eu não aceito é o seguinte. O cinema argentino, com O Segredo dos Seus Olhos, que não é um filme nem tão bom assim, ganhou de melhor filme estrangeiro. Agora, Cidade de Deus não ganhar... velho, é sério, me dá vontade de pegar aquele pessoal, botar a boca dele no asfalto, velho, e pisar, sabe? Dá um ódio. Aquele prêmio vendido, aquele prêmio feito pra vender mais, né? O filme, quando ganha o Oscar, ele começa a vender muito mais.
É chato mesmo. O que, pra mim, as maiores faças do Oscar, cara, foi Guerra ou Terror ganhar melhor filme. Que porra é essa? Eu não entendi.
Também não entendi.
Não entendi Guerra ou Terror ganhar melhor filme. E... Hugo Cabret, puta que me pariu, Reinaldo. Concordo com você.
Cara, você viu quantos prêmios essa porra ganhou, cara?
Caralho, qual foi, velho? Eles têm essa birra que ele tem com o Scorsese. Ah, não, velho, damos.
Efeitos especiais, cara. Ele ganhou do Transformers. Não, é a birra. Ganhou é o do. Scorsese, ganhou do Planeta dos Macacos. Vai tomar no cu, cara.
Cara, bota aí, Martin Scorsese, Jude Law. O filme é inspirado no... Ele foi feito pra homenagear o primeiro cara que criou o efeito especial no cinema, que foi o Georges Méliès.
Ah, manda ele ver o efeito especial dele no cu. Eu quero ver a porra do Planeta dos Macacos.
Exato.
Valeu, Reinaldo. E sua opinião, Hugo, sua opinião passional, como assim. Mas, voltando às opiniões racionais... Pra mim, a questão é essa birra que a gente tem com o Scorsese. Ah, não demos o Oscar pra ele no Taxi Driver, agora a gente vai ter que chupar o pinto dele em todo o Oscar.
Quem dera se fosse comigo, né?
Caralho, puta que pariu, cara.
Mano, porra, Nicolas, tu já fez um Taxi Driver, Nicolas?
Ah, fiz filmes melhores, cara. Fiz um num táxi também, só que...
Caralho! Filmes melhores. Tá muito estudante de cinema mesmo.
Ele é academicista.
Claro. Academia Body Perfect.
Uhum. Então, como filhote do Cidade de Deus, como a gente citou aí no início, foi surgir uma série de filmes que o pessoal curte muito, não é, velho? O primeiro deles foi o Carandiru.
Parado aí, polícia! A festa acabou, Claudomiro.
Tem acerto? Pra mim sai mais barato acertar com vocês do que entregar na mão do advogado.
Tu não tá entendendo. A gente vai levar tudo, Claudomiro. Tudo. Passa a grana, agora, vai. Anda.
Onde já se viu malandro como você, confiar na mulher.
Tem gente que nasceu pra ser corno, vai fazer o quê?
Você tá bem?
E ao contrário do Cidade de Deus, não pegou atores iniciantes, pegou atores que já estavam no auge e reuniu todos eles numa prisão e depois matou todos. Olha aí.
Ah, esse é o final do filme?
Ah, cara, é o
baseado no passado. História de Carandiru é isso. Cara, eu vou definir Carandiru por uma questão muito boa, cara. O roteiro do filme foi baseado também no livro, a adaptação do livro que o Drauzio Varella, que é um médico, né, que todo mundo conhece, escreveu sobre o tempo que ele trabalhou no Carandiru. Agora eu só não tô lembrado, desculpa, se o livro surgiu depois ou antes do filme, sabe? Uhum. Mas, enfim, o bom, cara, é que o livro, ele o filme, quer dizer, ele vai e mostra a história de cada pessoa que tá ali na prisão na visão do médico, sabe? Do Drauzio Varella novo. Eles vão lá no consultóriozinho dele, aí ele sempre vai fazer uma cauterização, ele vai dar uma vacina, alguma coisa, e eles contam a história da vida dele e mostra a história lá fora. E consegue conectar todas essas histórias até chegar naquele momento chave, que é quando o governo, sabe, tem uma revolta muito grande, a polícia tá só à espera do primeiro comando e o governo entra e o nego vai lá só pra matar, e tem os que sobrevivem e tem os que não sobrevivem, e isso vai vendo, sabe? E vai conectando isso com a história de cada um. Foi um roteiro muito bem amarrado.
É, agora eu me lembro que foi um grande boom no cinema e também nas locadoras quando o Carandiru saiu, velho. Mas eu não consegui ver porque do cara vestido de mulher, qual é o nome dele?
O Rodrigo Santoro.
Desde daí em diante eu peguei birra do Rodrigo Santoro, só consigo imaginar ele vestido de mulher.
Ok, não vi, Carandiru, ninguém viu.
Ninguém viu mesmo.
Só eu vi. Mas o Nick, você bota a mão no fogo, cara?
Boto, cara. O filme é muito bom. Tem boas frases de efeito, como no Cidade de Deus. Na época, quando eu vi logo após o Cidade de Deus, né? Até que foi no ano seguinte. E eu tinha só 10 anos e achei o filme, na época, muito bom. Revi ele há pouco tempo, passando na TV a cabo, e confirmei o que eu achei. Porque o filme é o que eu te falei. Você se impressiona com as histórias bem amarradas, essa construção muito bem elaborada. O filme ganhou muitos pontos na parte de direção e roteiro. As atuações são muito boas, sabe? Os personagens. E tem umas cenas muito chocantes, cara. Muito chocantes de assassinato, sabe? Cenas de realmente tensão. Coisas que a prisão... Tu se sente no ambiente, sabe? O filme consegue te fazer mergulhar nesse ambiente da prisão. Ainda mais uma prisão como Carandiru, né?
Sabe? A polícia sai do pé, que eu vou dar um pé.
Aí o papo chegou agora. Vamos embora, vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém.
Pois é, cara, e com essa coisa do cinema voltando pro Sudeste, é interessante porque O Estômago, apesar de ser em 2007, ou seja, ser muito posterior a esses filmes que a gente falou, ele mostra um nordestino que veio pra São Paulo, se não me engano. Não lembro, mas é Sudeste, aquela coisa da famosa migração, né? E é aquele típico cara caipirão, sabe, que não tem instrução nenhuma de como viver numa cidade grande, e que ele aprende a ser cozinheiro, ele vai se desenvolvendo nessa profissão, sabe, começa em botequim, até ir pro restaurante, só que a vida dele se fode por causa de uma prostituta.
Ei, bora, mano! Vai, Alecrim! Chega aí, vem tomar Maria, porra! Maria louca, caralho!
Aí tu começa a pegar esse cigarro.
Porra, Paraíba, tá maluco, porra?
Essa merda é forte pra caralho, velho.
Porra, não aguenta com a Maria, quem dirá com o João?
Isso aí é Maria louca, rapaz. Pinga de cadeia, feita aqui dentro, é coisa pra macho, porra.
Aí, Bugil, você botar uma gotinha aqui de angostura, rapaz, isso aqui melhora como que fica parecendo Negroni.
Ih, tá cheio de negão aqui já, né?
Negroni, é bebida de bacana. Mistura isso com essas três gotinhas de angostura, que é coisa de rico também. Rapaz, fica parecendo rabo de galo.
Caralho! Pô, vamos comprar essa porra, meu irmão, pra ver se melhora essa merda.
É fácil,
anota aí, Lino. Como é que é o nome?
É angostura.
Como?
Angostura.
Angostura.
Hã? Hã? Hã?
Então, você já falou no começo. Legal é que o filme não tem nenhum ator famoso, a não ser o Paulo Miklos, né, que é do Titãs. Mas, tirando isso, o filme não tem nenhum ator famoso. O filme tem 100 e poucos minutos, e não é um filme muito longo. Não, peraí, ele tem quanto?
É 2 horas.
Não, tem quase 2 horas, quase 2 horas. Não chega a 2 horas, não. Porque também conta crédito, essas coisas, né? E o legal, cara, é que o filme mostra um paralelo da vida dele na prisão, porque ele tá preso. E você fica naquela coisa, querendo saber por que ele tá preso. Eu tô doido pra falar, mas eu não vou falar, senão vou estragar, vou dar spoiler aí. Mas o filme é muito bom, porque ele, digamos que ele aborda, sei lá, tipo, a gastronomia, o sexo, a violência, sabe? E a ambição das pessoas.
Eu não sei.
Olha só as coisas que ele aborda. A gastronomia, o sexo, a violência e outras coisas.
É, uma coisa que eu queria falar aqui é que o João Miguel, que é o Nonato Canivete, como ele se apresenta.
Ah, é, exatamente.
Ele é baiano, ele era professor de teatro aqui. Ele ensinava pra uma amiga minha, olha aí.
Caramba.
Eu estava só uma pessoa de distância dele.
Ele é um ótimo ator, né, velho?
Porra! Um ótimo
ator. Ele tá em Xingu, cara, tá nesse filme agora, Xingu.
É, eu vi. Esse filme, aliás, é um filme que eu queria comentar aqui, excelente filme, apesar de colocar um ponto que eu não concordo tanto, que é a questão das reservas indígenas, mas é um excelente filme.
Sabe qual é a do estômago? Mito do Bom Selvagem.
Mito do Bom Selvagem é o quê? É a pessoa que faz merda, mas é boa.
Não, é o cara que chega teoricamente inocente e o ambiente o corrompe. Olha isso. O cara chega, raiva, bonzinho, o homem... cara do Nordeste, né? A gente pinta, né? No final, velho, o cara tá corrompido já.
Sabe, né? Você sabe qual é a verdadeira mensagem desse filme, né?
Qual?
Nordestino parece que é legal, mas é tudo filho da puta, esses sulistas aí. Esses filhos da puta. Caraca, a mensagem querendo do... colocar na cabeça que nordestino é desgraçado.
A única coisa que eu consegui depreender desse filme foi nunca se apaixone por uma puta.
É uma boa dica, né, cara?
Nunca, velho, nunca.
Vou mostrar isso pro meu filho assim que ele completar 15 anos.
É. Exatamente. Boa dica, né, cara? E é aquilo. Pra algumas cenas é bom ter estômago pra assistir.
Puta, agora, o estômago, velho, aí, olha aí o que eu tô falando da arte com entretenimento. Ele consegue combinar arte com entretenimento.
Exato,
ele consegue. Ele faz umas cenas bem conceituais, assim, velho. Aquela cena, por exemplo, vamos lá, que o cara tá comendo a puta lá e ela tá comendo um prato de macarrão. Olha isso.
Feito por ele, né? Ela só dá pra ele se ele cozinhar pra ela, porque o cara, ele pega um dom que ele consegue cozinhar muito, sabe? Ele vira um chefe mesmo, sabe? O cara,
exato.
Ele só não foda mesmo assim, na área. E a mulher, tipo, dá pra ele porque ela é apaixonada pela comida dele. Ele conquista ela pela boca, assim dizendo.
Você, cada um come o que precisa, né, velho?
É, cara, exatamente. E o filme não ganha nada, né? Esse que é o trecho.
Nada, é.
É, e também não
teve. Deve ter ganhado algum festival pequeno.
Nem troféu joinha, que o outro ganhou lá.
Não, acho que não, assim, não ganhou nenhum, não foi indicado a Palma de Ouro, Cannes, nada. Porra. Só se ganhou o Festival do Rio, uma coisa assim.
Eu me lembro até hoje que eu gastei R$2 pra assistir o Estômago. Sim, gastei, foi os R$2 mais bem investidos de minha vida todinha, Rinaldo. É, e na frente do cinema, eu tinha 15 anos, o filme era pra 16, e o pessoal da... como é mesmo, que para a galera? Menores e... isso aí. Delegacia de menores, né? Alguma coisa assim. Eles tentaram me borrar, mas depois o cara olhou e falou: você já comprou ingresso, né? Então pode entrar, vou deixar dessa vez. Aí eu assisti e, putz, foi muito bom, cara.
A polícia te barrou?
Foi, é porque eu tinha menos da idade pra assistir o filme.
Não era a polícia, era o segurançazinho do...
Não, era o juizado de menores.
Ai, ai, hoje em dia era, o clube tá tão fodido que se tiver 12, eles estão liberando qualquer coisa.
É.
Contanto que tu compre o ingresso, tá beleza.
Quer assistir Machete, meu filho? Vai lá.
Uau. De 6 anos de idade.
É. Como é que você conseguiu vender meia pra Machete? A vida, né?
Não, mas pode, porque o cara pode ter mais de 18 anos e ser estudante de faculdade.
Falei merda.
Então, você falou aí, o Magal falou que ele é um filme que mistura arte com entretenimento. Tem outro filme também, cara, que faz muito bem isso, que é o Saneamento Básico. Eu vi esse filme, é um puta filme... filme foda, cara. Meu Deus, quem aí viu o Saneamento Básico?
Eu vi e eu tive que apresentar esse filme num festival de cinema que teve na minha escola uma vez.
Ah, por isso você não gostou, cara.
Talvez. Eu fiquei meio assim.
Você viu, obrigado. Mas o filme é bom demais, cara, porque a plot dele é o seguinte. Você é um filme meio que metalinguístico, assim. O filme retrata pessoas que moram num bairro pobre e que tem o esgoto que não tem tratamento, né? E aí a prefeitura, se eu não me engano, não quer fazer o saneamento básico porque vai gastar muito dinheiro. Aí eles descobrem que tá abrindo um festival de cinema e que o prêmio é o valor que precisa para o saneamento básico. E aí eles resolvem pegar todo mundo, os moradores, e fazer um curta. Só que ninguém sabe atuar, então os atores do filme, que são muito, muito conhecidos, por sinal, são obrigados a atuar mal no filme, porque o filme é sobre um filme que não é profissional, cara. É foda.
Que foda, velho. Que
é muito foda, cara. E aí é muito engraçado, porque tem horas que... Porque, assim, a câmera é sempre sendo filmada pela câmera do filme mesmo. Não é, tipo, em terceira pessoa, com carinha filmando lá, não. Aí tem horas que o cara tá filmando, e você vê que é mal feito, e o cara é tão bom ator, que ele faz um cara que não sabe atuar bem feito, sabe? Ele olha pra câmera, ele dá aquelas disfarçadas que olha pra câmera, assim, sabe? Que ator é que não é experiente, fica olhando pra câmera, às vezes, disfarçando, assim. Aí a mulher chega, tem uma cena que é muito foda, que a mulher chega, assim, ele olha pra câmera, tudo disfarçando. Olá, Aninha, como vai você? Tipo, o texto da Corada. Pô, é muito foda, cara.
Olha quem vem lá.
Quem?
A Silene.
De Silene?
A Silene Seagal.
Ah! Bom dia, Silene.
Bom dia.
Aonde vai tão bonita a esta hora?
A minha festa de formatura.
Que vestido bonito. Foi sua mãe que fez?
Não, comprei na Só Lindezas.
Ah!
Tchau, não posso me atrasar.
Tchau, Silene Seagal.
Não, peraí. Para, Fabrício. Não, que eu achei tão esquisito ele falar o sobrenome dela agora, quando ela vai embora. Não é estranho, ninguém fala sobrenome. Quando foi embora, é só dizer tchau, Silene, não é melhor?
Mas tu quer fazer tudo de novo só por causa disso?
Não, a gente volta a fita. Cadê? Mas
peraí, eu achei aquela coisa dela dizer o nome da loja um pouco falsa. Por que ela diria isso pra eles?
Tem que dizer o nome da loja.
Vai, não pode mostrar?
Você quer mostrar a loja, Silene?
Olha quem vem lá.
Quem?
A Silene.
Que Silene?
A Silene Seagal.
Ah, bom dia, Silene.
Bom dia.
Aonde vai tão bonita a esta hora?
A minha festa de formatura.
Vestido novo.
Como você sabe?
Está com a etiqueta.
Obrigada.
Vira, tá de cabeça pra baixo.
Tchau, não posso me atrasar.
Tchau, Silene Seagal. Silene.
Olha quem vem lá.
Quem?
A Silene Seagal.
Que Silene Seagal?
Corta! Olha quem vem lá.
Quem?
A Silene.
Que Silene?
A Silene Seagal. Ah!
Bom dia, Silene Seagal.
Corta.
Olha quem vem lá.
Quem?
A Silene.
Que Silene?
Silene Seagal.
Ah! Bom dia, Silene.
Bom dia.
Aonde vai tão bonita a esta hora?
Na minha festa de formatura.
Vestido novo.
Como é que você sabe?
Está com a etiqueta.
Ah!
Me dá vontade. Cara, vale ressaltar que o diretor é o Jorge Furtado, que a gente falou muito dele no último episódio, né? Que fez o Meu Tio Matou um Cara, o Homem que Copiava, fez o Ilha das Flores, que é um dos curtas mais conceituados do mundo. E ele trabalha com o Guel Arraes, que a gente também falou bastante.
Ah, e aí, cara, o Guel Arraes é o do Alto da Compadecida, né?
Uhum.
Exatamente, Lisbela Prisioneiro, Meu Tio Matou um Cara, Caramuru, Lisbela Prisioneiro já foi. Sei lá.
Sim, velho, me deu vontade de ver agora, cara. Você me
é um bom núcleo, né, cara? É um núcleo de qualidade do filme nacional, do cinema nacional.
Sim. Uhum. Esse filme vale muito a pena mesmo. Muito bom.
Aí o papo chegou, vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém!
Então, o povo falando mal aí do Celton Mello, se eu não me engano, falaram mal do Celton Mello, que ele não sabe fazer um personagem, falaram isso no programa passado. E realmente ele só faz personagem com aquele trejeito meio maluco, né, e tal. E é o que acontece, cara, no Mulher Invisível. Só que esse trejeito de maluco dele no Mulher Invisível é muito bem empregado, cara. Porque eu ri muito com o filme, achei o filme muito bom e achei que ele atuou muito bem naquele filme.
O Reinaldo tá meio esquizofrênico, porque foi ele que zoou a atuação do Selton Mello.
Foi eu que zoei?
Foi.
Não,
é exatamente. Foi,
eu zoei o Lázaro Ramos.
Eu falei o que do Selton Mello?
Você falou que ele fazendo o Chicó era bizarro.
Não
foi eu, não foi o gordo.
Foi eu que falei, mas eu gosto do Selton Mello, sim. Eu acho que os atores, eles não precisam fazer multipapéis, eles só precisam fazer bem o que eles
podem fazer. Exatamente. Eu também acho isso, cara. E o Selton Mello fazendo papel de maluco faz muito bem feito, cara. Só que pariu. E até um ponto aqui, a gente tava vendo uma coisa que não tem nada a ver, mas é um off-topiczinho. A gente tava assistindo uma animação que se chama Meu Malvado Favorito, e a gente jurava, cara, que aquele vilão maluco era o Selton Mello. E justamente por causa de uma frase que o cara falou, que ele falou igualzinho ao Selton Mello, que era aquela frase, ô Gabriel, me diga o nome daquele que comprou os biscoitos. Cara, que pariu, cara.
Me diga o nome daquele que comprou os biscoitos, que eu!
A gente riu muito com essa frase, puta que pariu, mas no final não era o Selton Mello, eu fiquei decepcionado pra caralho.
Eu também fiquei frustrado, cara, o cara imita o Selton Mello igualzinho.
Mas então, sim, Mulher Invisível?
Qual o plot do Mulher Invisível, cara?
O filme, ele, assim, eu acho que ele vem naquela leva de filmes de comédia romântica brasileira, né? Que é um gênero que a gente não tá acostumado, assim. Mas que nos últimos anos cresceu muito, como o Se Eu Fosse Você, por exemplo, que teve até a continuação, Se Fosse Você 2, né? O Mulher Invisível em específico trata de um cara que tá deprimido, que ele foi abandonado, tomou um pé na bunda. E ele encontra a mulher ideal, que quem faz é a Lona Piovani, que é a Amanda, se não me engano, o nome do personagem. Só que só ele vê essa mulher. Aí, tipo, as cenas são bem engraçadas, que é aquela coisa, ele tá paquerando ela, não sei o quê, uma vizinha olha e tá vendo ele dançando sozinho, sabe?
Mas olha aí, olha aí, cuidado, hein? Porque isso é, na verdade, um plot twist do filme. Porque no começo do filme você não sabe que ela é uma mulher invisível. Você acha que ela tá ali mesmo. Mas da metade. Mas
todo mundo vai ver o filme,
sabe? O nome do filme é A Mulher Invisível, cara.
Beleza, mas se você fosse ver, sei lá, porque tem gente
se você fosse ver sem ler, aí talvez.
Sem ler sinopse, sem ver trailer, sem saber, sem ler o nome.
Sem saber da série. Alguém bota uma venda na sua cara e fala, vamos ver um filme?
É.
Com o Selton Mello. Aí você vai lá, aí tudo bem.
É, mas pô, é um plot twist.
Tem o Adnê, né, cara? Isso que é engraçado, tem o Adnê no filme.
O Adnê faz um ponto.
O Jefferson, foi assim.
Pausa pro Adnê, que ele é muito foda, velho.
Cara.
Melhor humorista do
Brasil. Palmas para dinheiro.
Palmas digitais, porque eu não vou.
De palma legal, isso. Mas enfim, o que eu tava falando desse filme, que é uma comédia romântica, que não tão romântica, mas fica mais pra comédia. Mas por ter esse lance da paixão do Selton Mello pela Lona Piovani, ele pode até cair nesse gênero do romântico. Mas eu acho engraçado, uma coisa meio que off, é que tem um site, acho que é Apaixonado do Cinema, sei lá, um site sim, que é de cinema nacional. Que ele faz umas pesquisas sobre cinema, a galera pode ajudar a fazer crítica de filme nacional, pra incentivar mesmo o cinema nacional. E eles fizeram um post e botaram na faculdade, aí tem várias etapas, sabe, de como você cresce dentro do site. E tinha uma que era assim, você vai poder conhecer famosos do cinema nacional. Aí tá um cara, tipo, indo pra um cinema com a camisa escrita assim, eu, aí um coraçãozinho, Selton Mello, sabe?
Caralho, cara.
E não, fã do cinema nacional. Não é fã de Selton Mello, né? Não tem jeito. Não é só isso mesmo.
Não, pra mim um grande mérito. Desculpa, Reinaldo. Pra mim um grande mérito do Selton Mello é investir no cinema nacional mesmo, mais do que como ator. Não que ele seja mau ator.
Pra mim um grande mérito do Selton Mello é quando ele faz cena que ele tá pirando foda, cara. Porque puta que pariu. O cara sabe pirar foda como ninguém, cara. Vocês sabem? O cara tá umas loucuras, cara. Pelo amor de Deus, é muito engraçado.
Caralho, o mérito do Selton Mello é a nova onda do rei.
Puta que é mesmo, né? Olha lá, maluco, tá vendo? Aquele engraçadário maluco. É ele que faz esses papéis tudo, cara.
Muito bom, velho.
Ele é a lhama, né? Ele é a lhama.
É, exatamente.
Caralho, maluco. Pois.
Quer dizer, a nova onda do imperador, né? Não é a nova onda do rei.
Que é isso? Mas é uma animação?
Sim.
É, porra.
Final. É antigo, mas quem quiser assistir.
Porra, é foda pra caralho. É um dos melhores da Disney, velho, na minha opinião.
Sim, na minha também.
Mas eu sei o que é, que são dois imperadores lá.
É o Cusco,
lá,
né?
Não. E é o Cusco,
não,
exatamente.
O Cusco é. Não é o Guilherme Briggs, não?
Não, o Cusco é o rei, pô.
Não, peraí.
O Cusco é o imperador, que vira
momento Wikipédia.
É assim, Gabriel, é porque tem um imperador que é todo egoísta e tal, e só olha pra egocêntrico e tudo mais. E aí ele não gosta de camponês nem nada, ele se acha fodão, e aí cai uma maldição nele, e ele vira uma lhama, e ele é obrigado a ficar junto com um camponês.
É, mas isso não é filme nacional, é só um. Ah, é só um, um filme da Disney dublado pelo Selton Mello.
Uhum.
É muito. Assista, sim. Gabriel.
Sim. É, o filme foi dirigido por Cláudio Torres, né? Que também nessa mesma sequência de A Mulher Invisível, ele fez de comédia romântica, assim, ele fez O Homem do Futuro, só que dessa vez foi ele que escreveu. Você sente a diferença, cara. Você sente a diferença.
Porra, cara. Foda, cara. Isso é muito foda.
Muito, muito foda, cara. Muito foda. Uma referência genial a De Volta pro Futuro, cara. É referência mesmo, né? Não é aquele filme que plagia. Ele sabe que ele tá, o que ele tá fazendo e o que é que ele tá
fazendo. Homenagem, né? Homenagem, praticamente. Uma homenagem ao De Volta pro Futuro.
E, velho, quando o filme é protagonizado por Wagner Moura, né? Que, aliás, tem um personagem lá que é a cara do Capitão Nascimento. Mas não tem como. Eu já falei isso aqui com o Selton Mello. Falo com o Wagner Moura também. Não tem como o cara se desvincular dele mesmo, velho. Ele é o Wagner Moura. Ele atuou como Capitão Nascimento. Mas, sabe, ele tem personalidade também. E ele vai passar isso pro personagem.
Sim.
E tem um personagem lá que é muito parecido com o Capitão Nascimento. E, cara, puta merda, velho. Quando ele sobe no palco e canta a música do Legião Urbana, velho. Esse momento acontece várias vezes durante o filme e todas as vezes você fica maluco, cara. E todas as vezes você tem uma visão diferente daquela situação.
É,
velho.
Foda. E sabe o sabe que eu achei também, cara? Ele fez referência não só a De Volta pro Futuro, mas também como o Efeito Borboleta, cara. Eu achei, na minha opinião, assim.
Efeito Borboleta, ah, porque... Sim,
por causa de voltar e mudar e voltar de novo porque deu merda, sabe?
Uhum. Não, cara, eles brincam, cara. Eu acho que é outro filme que tem um exemplo do Canadu, só que dessa vez é até melhor, porque ele brinca com o roteiro, né, cara? Ele vai no futuro, ele volta, sabe? Ele resolve uma coisa, ele estraga outra e vai... E no final, cara, aquilo tudo consegue se concretizar. Isso é, pra mim, é fantástico, sabe? O cara que escreveu esse roteiro e...
Cláudio,
o roteiro, Torre. Ele é escrito. Ele é escrito, peraí, roteiro? Foi ele também? Ele dirigiu,
foi
e roteirizou?
Foi.
E produziu? Puta, exato, que pariu. Palmas pra esse cara, porque, cara, dirigir, roteirizar e produzir um filme é, tipo, os professores proíbem a gente fazer isso na faculdade, porque é impossível, basicamente. Você lidar com dinheiro e, tipo, atores, você lidar com a direção de toda a equipe técnica e ainda escrever o filme, pô, cara. E outra, cara, o filme dele, isso não é uma crítica, pelo contrário, isso é um elogio. É tipicamente hollywoodiano. É aquele roteiro que vai tudo com os seus problemas, sei que tem o clímax, tem a crise e tem o encerramento final que deixa o cara, tipo, batendo palma pra uma tela, né? De boa. Um filme que faz um cara aplaudir uma tela é porque. Porque você aplaude uma tela onde não tem ator, não tem ninguém, né? Tipo, só tá você e uma galera que tá vendo o filme. Esse filme faz isso, cara.
E nessa toada de filmes hollywoodianos, eu vou citar aqui, foda-se a pauta, Dois Coelhos. Quem viu?
Ah, eu vi.
Eu não vi, eu só vi o trailer, hein? É, parece mais um filme pure action, sabe? Só tem ação, não tem profundidade na história, explosão, blá blá blá. Só pra fazer um filme mesmo hollywoodiano, assim, entre aspas, de ação. Ponto. O Gabriel tá falando que tem coisa no roteiro, mas pelo que vi no trailer, cara, parece nada de roteiro.
Não, ó, o roteiro é bom. Sabe o que é o problema do roteiro? Ele se propõe a fechar, amarrar tudo e ele não consegue. Porque ele tem uma trama muito complicada, muito cheia de voltas. E no final o cara vê, ah, eu vou ter que amarrar isso aqui. E aí faz uma gambiarra que não me convenceu, velho. Tem certas coisas. Sério, sério. Caralho. É um bom roteiro.
O filme é frenético, cara. Do início ao fim. Frenético mesmo.
Porque, ó, pô, então fizeram um trailer muito bom, hein? Porque o trailer não me contou nada da história. Porque eu achei que realmente só fosse explosão, acabou. Não,
você chega na metade do filme sem entender metade da história, cara.
Ele se propõe a ser frenético hollywoodiano mesmo, tanto que o filme custou 4 milhões, que pra um filme de ação eu não considero nada.
Tô só querendo saber se o que eu vi no trailer é aquilo mesmo.
Os efeitos são bons. Certo. Tanto que, é o que eu tô falando, ele pra economizar com locação, por exemplo, ele usou muito de CG nos cenários pra baratear os custos do filme. O filme já é um pouco caro pra um filme brasileiro, custou 4 milhões. E é muito triste ver que um filme desse, nos padrões de que o público geral gosta, de ação, explosão, etc., só arrecadou 3 milhões e meio até agora. O filme não conseguiu nem se pagar ainda, velho. Isso é um desestímulo pra o cinema nacional desse tipo. Eu acho isso.
Não vai mais, né?
É, não é. Mas pode se pagar aí com DVD e é um filme.
Assim, mas daqui a.
Quem vê, indica, cara. Quem vê, indica.
Mas se não der lucro, Gabriel, não vai, entendeu? Não vai pra frente projetos assim.
É o que eu peço pro pessoal, velho. Ó, tudo bem você baixar filme da gringa, velho. Porque o cara vai arrecadar bilhões. Sinceramente, eu vou falar aqui com honestidade. Eu tento sempre ver filmes no cinema, mas se eu não conseguir, infelizmente, pô, não tem mais o que eu fazendo. Mas.
Com o cinema nacional,
não faça isso, cara. Por favor, é um pedido do gordo pra você. O cinema nacional é carente de dinheiro, cara. Você tá vendo um filme desse. Vai ter muita gente aí nos comentários, como o Léo já foi lá, você comentou no episódio passado, o Léo foi lá falar, pô, como é que você não gostou de Dois Coelhos, cara? Não baixa, não compra pirata, véio. Vai no cinema, paga seu dinheiro que você vai estar investindo para que mais Tropa de Elites venham, para que mais Dois Coelhos venham, para que mais Estômago venham. Então faça como uma obrigação como brasileiro, cara. Você quer ver que é.
Senhores chegaram até aqui pelas suas próprias pernas. Ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E nenhum dos senhores é bem-vindo aqui. Preparem suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto o nono curso de operações especiais.
Nunca será!
Caveiras! Avançar!
Cara, velho, eu vi. Eu vou te dizer com sinceridade. Eu vi Tropa de Elite 1, o início, pelo menos hoje, pra gravar esse programa. E, velho, quando começa a música inicial, aquela pará, pá, 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 né? Só que ela tem uma introdução, né? Falando que a violência tá em todo lugar, pá, pá, tal. E só aquela música, ela já explica pra você o que é que o diretor quer no filme todo. Ele quer mostrar pra você a cadeia que sustenta a violência no morro e no asfalto e onde for, entendeu?
O meu Brasil é um país tropical, a terra do funk, a terra do carnaval. Mas o meu Rio de Janeiro é o cartão postal. Mas eu vou falar de um problema nacional. É, nesse país todo mundo sabe falar que favela é perigo, mas é lugar ruim de se morar. Mas ela é muito criticada por toda a sociedade. Mas existe violência em todo canto da cidade. Vem Deus, DJ!
O que sustenta o
asfalto, velho? No asfalto.
É, porque no Rio o pessoal chama assim, né?
Morra. Ah, é? É assim, Nico?
É. Pior que é meu.
Olha aí, o Gabriel nas quebradas do nego velho.
Discordo.
Do morro pro asfalto, é assim
que discordo fala. De você, ou do diretor, não sei, Gabriel. E não acho que o tráfico seja a culpa da violência e da merda toda no Rio de Janeiro.
Não, não tô falando isso. Eu tô falando o que. Eu não tô questionando o ponto dele. Eu tô falando o que, como arte, ele apresentou a proposta dele no início de uma música que tava tocando como plano de fundo em 5 segundos de filme, praticamente. Então por aí você tira o quanto esse filme foi amarrado, cara. Sabe?
Foi mesmo, ele é um bom
foi, velho. E ele começa pelo meio do filme, e aquilo ali vai servindo de ponto central pra você construir uma narrativa com Wagner Moura narrando, né? Como se fosse assim o homem que copiava, naquele estilo, né? Ele vai narrando e vai mostrando a opinião dele sobre aquilo. E é fantástico, velho. Eu achei a atuação dos dois cabos lá, dos dois aspirantes, o Matias e o Neto. Muito boa.
Pera aí, velho. Matias não é nem ator, velho.
Sim, ele pode não ser ator, mas dentro daquele personagem ele foi o personagem. Ele é
o personagem. Porra, o personagem que não tem expressão? Que não sabe falar direito?
Não, mas é.
Pelo contrário, cara. Eu acho que ele. Pô, ele. Não, tá bom que eu só falo que é porque ele é meu colega. Mas enfim. Eu acho que ele atuou bem pra caraca, cara. Ainda mais naquela cena que ele vai na faculdade pegar a maconha lá do maluco, sabe?
Muito bom.
Aquela cena ali, cara, tu viu o nervo dele saltando.
Ali foi...
Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de burguês, safado!
Some daqui, André! Some!
O que é? Some! Sua vagabunda! Você é igual a ele! Bando de maconheiro, filha da puta!
O Matias não estava só vingando a morte do amigo. Ele estava se transformando num policial de verdade.
Cala a boca! Para com isso! Pra que isso, cara? Vai estar a porra da maconha! Para com essa porra! Vai estar a porra, meu irmão! Filha da puta! Onde é que tá a porra da maconha, rapaz? Parou a porra! Onde é que tá a porra da maconha? Tá bom, porra!
A questão era saber se ele ia ter coração pra chegar até o fim.
Não. E outra coisa, você vê a diferença dele antes
e depois da morte do cara.
Não, não antes da morte, mas antes do treinamento e depois do treinamento.
Ah, também
tem. Aquela cena inicial.
Aí, galera, depois do treinamento, a única coisa que ele faz é fechar a cara, velho. E saltar
no meio. Não, toda a tática dele pra invadir o lugar.
Igual, ele fica naquela mesma
tensão. Não, ele fica.
Você lembra daquela cena na universidade? Quando a menina descobre que ele é policial, ela fica. Ah, você é policial, não sei o quê. E o cara fica, pera aí, Júlia. Faz isso não, Júlia.
É
então, assim. Ele era um bundão.
Mas você não conhece, cara. Gente assim?
Por quê? Não.
Você não conhece?
Mas, não é que o cara...
Sinceramente, o cara, eu acho que você é assim.
Não é que o cara... Mas eu não ficaria, pera aí, Júlia.
Vamos, mas tem calma. Gente que é assim, cara.
Mas que tá, cara, é por causa do lugar, ele tá na faculdade, mas ele tentou...
Ah, não, Nicolas, pera aí.
Cara. É sério, cara.
É sim, cara, você acha que...
Cara, eu não vi dessa maneira, não sei. Vocês viram, velho, legal.
Isso ele revê esse filme.
Não, eu revi, faz...
Cara, eu já cansei de ver discussão na rua, assim, mulher gritando e o cara tentando acalmar, porque ele tinha olhando ao redor e tal, sabe?
Pera aí, cara, eu não sei como vocês conseguiram achar aquele cara bom ator, velho, sincero.
Olha, é um ótimo ator, cara.
Magal, você acha que só pessoas expressivas são boas?
Não, não é isso,
cara. Não, já descobri que o cara não... Magal, ele não gosta de negro. É Lázaro Ramos,
é
negro.
Eu sou negão, caralho, eu sou da cor, eu sou do engenho. Como é que eu...
Cara, isso não significa nada.
Do engenho é
bizarro. Aí, eu posso vazar a informação... De dentro da produção do filme,
revisar. Eita.
Diz aí, fala aí.
Diretamente para o afogado no sofá.
Rola processo?
Enfim. Não sei. Qualquer coisa corta.
Qualquer coisa corta, né?
Enfim, eu tenho um colega que ele trabalhou nesse filme, só que como como é que posso dizer, diretor de elenco, sabe? Ele não era diretor de elenco, mas ele tava junto na preparação do elenco. E foi um trabalho do cão pra fazer o Wagner Moura virar o Capitão Nascimento, porque ele não tinha isso. Ele não tinha esse estilo. E foi o seguinte, primeiro que eles fizeram aquele treinamento todo Bob com ele, antes de começar a pensar em fazer o filme, antes, muito antes. E, tipo, parece que trancaram ele num quarto, deixaram ele 3 dias sem comer, sabe? E, tipo, cuspiu no chão, ele morrendo de fome, cuspiu no chão e falava, come isso daí, lambe. O cara, capitão do BOPE, junto com o preparador de elenco, né, treinando ele. E eles queriam instigar a raiva dentro do Wagner Moura. Aí teve um episódio que foi o que esse meu amigo classifica como o clássico, assim, o auge, sabe, da raiva do Wagner Moura, que foi o seguinte. Eles estavam fazendo alguns treinos e testes lá no alto da favela. Uhum. Aí tinha um ator que o cara parecia ser meio viado, sabe? Mas não era tipo o ator principal, não era tipo um dos figurantes do filme.
Uhum.
E o diretor, a diretora do filme, não foi quem? Foi uma mulher, mas o filme é um diretor, esqueci quem é. Acho que é a diretora de elenco. Ela chegou pro cara e falou: eu sei que você é viado, não sei o que, assume que tu é viado. E começou a dar tapa na cara dele e o Wagner Moura do lado olhando, né? Aí ela falou assim, ó, tua mãe tá subindo o morro agora, tu vai assumir que tu é viado na frente dela, e foda-se se ela é cardíaca, não sei o que, eu quero ver tu assumir agora. Dizem que o Wagner Moura partiu pra cima dela, deu um tapa na cara dela e falou, você não vai abrir a boca pra falar desse cara aqui. Foi assim, aí todo mundo calado, aí ele virou pro viadinho e falou, entra lá dentro agora, que tu não vai falar pra ninguém que tu é viado, que não sei o que. Aí todo mundo começou a aplaudir ele, sabe, ele não entendendo nada, e o cara que era viadinho também começou a aplaudir, sabe, e ele não era viadinho não, entendeu? Mas enfim, fizeram tudo isso pra instigar a raiva dele, e aquilo ali foi na hora que ele fez isso, viraram pra ele, é, tu, realmente agora você é o Capitão Nascimento.
Inclusive, aí mas o filme nem ia ser sobre o Capitão, né, Nascimento.
É. Não, não.
Eu ouvi outra história que foi que saiu até em algumas matérias que ele deu um murro na cara do capitão do BOPE, né, cara?
É, no instrutor.
E, também teve esse caso também, mas...
Só que ele lutava jiu-jitsu e aí ele quebrou a cara do cara todo.
Não, tem um momento que você expressa o que é Wagner Moura enquanto ele estava interpretando o Capitão
Nascimento. Ele ficou totalmente afetado.
Não, cara. Ele ficou totalmente afetado. E tem um vídeo dele discutindo com um repórter, cara, que ele foi o Capitão Nascimento. Ele passou assim.
Não, e outra, cara, raiva. Você olha.
Não, você calma aí. Olha... Ele passou com raiva e aí o repórter. Ô, Wagner Moura, é Wagner Moura. Sei lá o quê, tá muito estrela, Wagner Moura. Ele voltou.
Olhando... Não foi o Pânico, não? Acho que foi o Pânico.
Não, não foi o Pânico, não. Ele olhou, voltou na cara, botou o dedo na cara do repórter e falou, nunca mais fale comigo, nunca mais fale comigo. E você tava vendo que ele tava controlando no soco, porque ele ia destruir aquele cara, velho.
E aí?
Ali foi o Capitão Nascimento, ele tava completamente descontrolado, velho.
Cara, se você procurar no Google, a gente vai colocar umas imagens no link, eu vou colocar uma foto do Wagner Moura normal. Sim, o Wagner Moura normal, a foto dele normal, e uma foto dele enquanto tava gravando o BOPE, cara, o Tropa de Elite, cara. Você vê a expressão dele de o cara tava muito doido, velho. O cara tava piradaço. Você consegue identificar, você fala, caralho, ele tava mesmo mal, maluco. Uhum. Você olha até os olhos do cara, sabe aqueles olhos que ficam meio mortos, o olho dele, cara, puta, cara, que pariu. Uhum.
E de outra coisa, depois da morte do Neto, o Matias fica exatamente daquele jeito.
Não, tá? não.
Você vê no 2 ele tá igualzinho.
Não. Aí vem minha opinião. No 2 ele continua, pra mim, não melhor que no 1. Mas não tá um grande...
Não, tá um ótimo ator, Magal. Só que você não aceita que pessoas introvertidas existem e elas têm que aparecer nos filmes.
Mas ele é introvertido pessoalmente. Calhou de o personagem ser pessoal.
Não, o Nicolas conhece ele. Ele é introvertido, Nicolas. Ele faz rap.
Oi? Ele é? Ah, e agora, Gabriel? Entendeu?
Não, tô brincando.
Não, ele não é o cara mais, entendeu?
Não, tipo, ele é um cara tranquilo. É um cara tranquilo.
Tranquilo.
Quando ele faz as rimas, que tem vídeo no YouTube de duelo de rimas, sabe? O cara, ele realmente se assume, sabe? Tipo, ele se impõe. Mas ele é um cara normal, tipo, não é nem introvertido, mas também não é o Matias, sabe? Tipo,
pra mim, calhou.
Ele não é o malandro, né? Como é o nome? O Sérgio Malandro da vida, né?
Eu acho legal, não. Agora eu vou falar a verdade. O cara era bilheteiro de cinema. O cara, tipo, morador de uma zona de Bangu, cara, que é tensa, que era Vila Kennedy, que é uma zona muito tensa de Bangu, que eu nunca nem cheguei perto. Cantor de rap, o que não é uma grande coisa. E o João Velho, que é um ator que todo mundo conhece e tal. ia fazer um papel no filme, não foi aprovado. Aí falaram, pô, tem como você indicar alguém? Ele falou, pô, tem um conhecido meu que não é ator, mas eu acho que ele tem um perfil pra esse papel que vocês estão querendo aí.
Então, chamaram... pô, maneiro, velho. Superação e tal, legal.
Não, não é questão de superação, não, velho. O que eu tô falando é o seguinte: ele é um personagem introvertido, o Matias. Ele tem que se comportar como um personagem introvertido, porque se ele não fosse introvertido.
Mas eu duvido que se botassem pra interpretar um personagem extrovertido, ele conseguiria fazer
com mais. Com certeza ele não conseguiria, mas naquele papel ele foi bom, assim
como você. Então ele não é um ótimo ator, como vocês falaram.
Não, eu tô falando que ele foi um ótimo Matias. Bora colocar
assim. Ok, tudo bem, ok. Ele foi um...
só vindo papéis futuros pra gente saber, mas de boa, eu acho que um bom ator é um cara que evolui ao longo do filme, ou da peça. Isso é um conceito de bom ator. Pra mim, um cara bom ator é aquele que evolui, sabe? Ele consegue pegar um papel e transformar, sabe? Ele consegue dar, como posso falar, dar o espírito ao personagem.
Outra coisa, o Neto, ele é um personagem imbecil. E eu achei dentro daquela função de soldadinho padrão que ele acabou ocupando, eu achei ele mais ou menos. Eu acho que ele é pior do que o Matias.
Inclusive, eu também acho o ator não soube.
Ele tinha que ser mais sagaz, sabe? Pra conseguir fazer aquele plano de pegar o motor e tal.
Vocês acham que o ator do Neto é pior do que o do Matias?
Sim.
Eu não vou mais discutir trabalho direito com você. Não.
É claro, velho, porque você é racista. Bora lá.
Não, sério. Vamos falar sério agora. Vamos sem babaquice.
Mas
o cara é um babaca. Pô, eu não vou nem... Vai, continua aí falando. Senão, eu vou pagar de babaca mais do que eu já tô pagando aqui.
Velho, e as frases de efeito do Tropa de Elite são ótimas, né, cara?
Segurador de Santana, tenente.
Pô, espera aí, tchão, deixa o cara terminar aqui, pô.
Disco de freio. Platô, o colar e o vidro para-brisa que tá trincado.
Tenente, carburador de Santana, 518. Carburador de Santana. 518,
carburador de Santana.
Sim, senhor.
Carburador de 518. Isso é 518 é nova, esse Santana nova é tudo injeção eletrônica.
Que
é
injeção eletrônica? Tá maluco. Escuta aí, tenente.
Não tem carburador. Não tem carburador nessa porra.
Não tem carburador. Isso é injeção eletrônica, nego. É barulho, tenente. Tem carburador.
Não, senhor, esse negócio aí tem carburador no pé.
Porra, pastor, tu tá fingindo de sacanear. Tô falando pra você. Cara, tem carburador. Caraca, tem carburador sim. Um carburador aqui.
Não tem. Tem carburador.
Tem carburador sim, senhor.
Tem carburador sim, tenente. Tem carburador. Só que esse motor aqui não é original, não. Ele foi trocado, hein. Olha aqui, ó. Calço frouxo. Pessoa com calça aqui frouxo também. Tudo frouxo.
Como assim trocaram o motor?
Alguma guarnição. Vendeu esse motor novo, deixou isso aí pra
que
galera.
Que guarnição que trocou essa porra, Tião?
Deixa isso pra lá.
Puta que pariu, cara.
Imediato. O filme tem que deixar um legado de frases, né, cara?
Cara, mas só que ele deixou muitas frases, né? Umas 7 frases.
Então, o primeiro
cada um.
Fazer rir.
O primeiro
filme. Dedo dessa porra, não vai subir ninguém.
Agora o 2 tem uma das frases que ficou pra vida inteira, né?
Ele acha que ele é o quê?
Não, ele acha que é o quê? O pica das galáxias? Isso é muito foda, cara.
O Tropa 2, pra mim, ele evolui como crítica social. Muito. Mas perde como uma ação.
Não, discordo.
Mas eu acho que caiu
quer
bem.
Quer dizer, foi, desculpe, Renato, você quer falar?
Não. Eu acho que caiu bem esse negócio da falta de ação, entre aspas, no segundo filme. Porque ele quis ser um filme mais político.
É verdade, velho. Se você parar pra pensar, a ação...
As situações que aconteceram no Rio de Janeiro, porque, galera, o filme é ficção, mas ele é quase que um documentário do que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 90 e nos anos 2000.
No início do filme, ele fala assim, todos os personagens desse filme são fictícios, qualquer semelhança é mera coincidência. E
são muito baseados
em a ação do Tropa 1 e Tropa 2, pra mim, tá no mesmo nível. Ela é encaixada no lugar certo e não é contínua, sabe? Nos dois é assim, você não vê tanto que quando eu assisti a Tropa de Elite pela primeira vez, eu era muito novo, eu achei o filme monótono, que eu tava esperando a porra da parte do treinamento lá e não tinha ação, só no começo e aí depois o resto era discussão de policial. Na época eu achei chato, entendeu? Já
e se você parar pra ver o filme, você...
Não, eu parei depois, obviamente, pra ver e vi mas eu gostei pra caralho. Mas eu acho
Oi? Mas então, é o que importa se ter gostado. Mas tem uma coisa que eu saí discutindo com o Gabriel quando a gente terminou de ver o Tropa de Elite 2. Que ele trata muito aquele negócio das eleições, né, cara? E o filme tava pra sair, fazendo propaganda há um tempão e tal. E ele saiu uma semana depois das eleições. O filme era realmente pra sair uma semana depois das eleições ou era pra sair antes e
vetaram? Não, era pra sair antes
e vetaram. Foi lobby, né, pra não sair, pro pessoal tomar um tapa na cara. Mas uma coisa que o... Realmente, o Tropa de Elite 2, ele amadureceu o discurso dele. Pra mim, tudo amadureceu no Tropa 2. O Capitão Nascimento visivelmente amadureceu.
Exato.
E o Matias amadureceu como policial, na minha opinião. Apesar de continuar tendo uma capacidade incrível de fazer
ele
merda.
Ele começou a tomar atitude, né?
Estilo Neto. Ele era o Capitão Nascimento. Nele. Ele era o Capitão Nascimento do primeiro filme. Só que o Capitão Nascimento do segundo filme, ele não podia mais fazer o que ele fazia no primeiro filme porque ele estava sujeito ao sistema. Mas se o Capitão Nascimento do primeiro filme tivesse naquela operação, ele ia fazer a mesma coisa que o Matias, cara.
Agora, e outra coisa, essa mudança de discurso foi muito interessante, porque se vocês pararem pra pensar, a temática do Tropa 1 é um negócio meio expurgatório, né, velho? Entrar no morro, sair matando e vamos resolver o problema assim. É meio...
Não, o negócio é o seguinte...
Ele mostra isso como a solução, ele mostra isso como uma consequência. Fato,
né? Não, mas é o que eles fazem. O BOPE é treinado pra isso.
O BOPE é treinado pra isso. Isso é um
fato. Sabe o que acontece? Eu vi na minha cabeça o seguinte. O primeiro Tropa de Elite, ele quer mostrar o esquadrão da polícia. Ele mostra aquele nível das pessoas que vão fazer o assalto na favela e tal, monta a estratégia, invade, faz aquele negócio todo. O Tropa de Elite 2 é um nível a mais. Sabe, o cara já não tá mais na...
Ele foi pra política, né, cara? Tanto que o Nascimento, ele teve que subir de posto.
Exato.
Pra você acreditar.
Mas isso foi a realidade, cara. Isso aconteceu no meu Rio de Janeiro. Após os 90, esse lance da milícia que surgiu aqui, eu sei muito porque eu morava em Bangu, e Bangu, tipo, é Zona Oeste foi tomada pelas milícias, sabe? Isso foi muita coligação, sabe? Eram políticos de regiões, tipo, vereador, as coisas assim, que são os políticos menores. Eles apoiavam isso, sabe? E eles... É porque na época, eu vou te falar qual foi o mal da milícia. O mal da milícia é o seguinte, a sociedade, assim, até os anos 90, estava desacreditada na polícia. E era aquilo, traficante de um lado, polícia do outro e o cidadão no meio, certo? E, tipo, ambos pra sociedade estava errado. Aí a milícia vem com aqueles militares que estavam aposentados, ou então que estavam acabando de entrar também, entende? Vieram com militares, assim, militares que eu digo, tipo, polícia militar, bombeiro. E eles vêm com o intuito de fazer a paz. O que eles fazem? Eles vão em comunidades carentes e eles botam luz. Eles cobram dinheiro, mas é um dinheiro muito pequeno, sabe? Aí eles vão e levam água, levam gás, aí bota gato net, bota internet.
É muito parecido com o que os traficantes faziam no começo do tráfico, né?
Só que eles são desorganizados.
Exatamente, a milícia era muito organizada, tinha um lance do pagamento certinho, tinha a segurança que eles faziam pra não chegar traficante nem polícia. Só que, e na época era chamado de Liga da Justiça, eles se auto-intitulavam Liga da Justiça. E tinha o Batman, tinha o Flash, tinha o Lanterna Verde, Super-Homem. A notícia tinha na hora assim, Batman é pego não sei aonde.
Caralho! E os traficantes eram os Vingadores, então.
Foge com a Mulher Maravilha, rapaz.
Eles vão falar, se nós não pudermos salvar a população da favela,
agora eu entendo. Agora então, eu entendo.
O povo financiou isso. Porque o povo começou a dar dinheiro e tudo mais. E tinha muita gente que não aceitava. Só que era aquilo. Então, na minha rua chegou a ter milícia. Na rua que eu morava lá em Bangu. Aí como é que foi? Chegaram os caras. Tu via que tava com a arma por baixo da roupa, né? E eles falavam assim, ó, tá tendo muito assalto aqui, que não sei o quê, porque nós somos ex-militares. E se vocês pagarem R$25 por mês, a gente faz uma segurança aqui na rua, fecha a rua, não sei o quê. A gente foi contra. Assim, nossa casa, né? Só que... A maioria das casas da rua aceitaram, então tipo, você não pode ir contra.
Mas, Nick, não é culpa do povo. Porque...
Não, mas é que tá, o povo começou a financiar porque eles achavam que eles realmente eram do bem, sabe? O povo falava, não, eles têm que ter milícia, sabe? Tipo, a polícia é ruim, o tráfico é ruim. Eles não tinham dinheiro no início pra fazer tudo o que eles fizeram. Esse dinheiro foi do povo que acreditou neles, sabe? Depois
então, na verdade, os policiais foram se unir à milícia muito tempo depois, é isso?
Não, a milícia foi feita pelos policiais.
Ó, na minha opinião, velho, a questão da milícia é a ausência de presença do Estado. Quando você não tem um poder...
Em regiões abastadas.
Quando você não tem ação de um poder público ou um poder privado, vai entrar um poder paralelo ali, se tiver oportunidade. A milícia encontrou a oportunidade e entrou. O poder
é a mesma coisa, cara, do que a máfia lá na Sicília.
Exatamente.
Né?
Reinaldo, desculpa te interromper, Reinaldo, mas é porque, assim, o Rio de Janeiro, ele tem um problema muito sério, que o Rio de Janeiro é altamente turista. Ele é uma cidade pra turista, assim dizendo. O Rio de Janeiro, ele tem um fumar de um bife, praticamente. Sendo que só a parte lá da extrema direita, sabe, é aproveitável, que é a Zona Sul, sendo a cidade. O resto, que chamam de Baixada Fluminense, Zona Oeste e parte da Zona Norte, é esquecido. Por quê? Porque não, o turista não vai pra lá, entende? Não tem praia, não tem nada, o turista não vai pra lá.
Aqui
então,
também.
Então, o que que acontece? Nessas zonas, assim, afastadas, né, que não tem muito controle do que acontece lá, não é à toa que tem, tem agora o PP aqui no Rio de Janeiro. Agora não, tem uns 2 anos. Que é o quê? Unidade Pacificadora, que eles botaram na favela, acabou com o traficante na favela. O traficante foi pra onde? Pra Zona Norte, pra Zona Oeste, pra Baixada. Mas saiu de perto das favelas que estavam ali na Zona Sul, perto do turista, entendeu? Agora a favela virou passeio turístico. Tem como é que fala? Teleférico de favela, sabe? Tem elevadores, tem várias coisas. Tem hotéis de luxo dentro de favela. Então, tipo, por que que a milícia conseguiu isso? Primeiro porque tava afastado e não era de interesse do governo interferir. É uma zona muito afastada, não tem nada pra lá, só tem gente pobre que trabalha nessa cidade. E os policiais, eles pediam dinheiro pra fazer essas proteções e as pessoas apoiavam, entende? Eles não tinham dinheiro inicialmente, falando. Eles não tinham como fazer isso tudo que eles fizeram. A população apoiou quando deu a merda que deu, que começou os confrontos, começaram a matar muita gente, porque eles viram que tava acontecendo o seguinte: quem não pagava, a casa era assaltada no dia seguinte. Sempre tinha umas merda dessas, sabe?
É exatamente igual a Cecília, cara.
Exatamente. Né? O mal foi isso. Tipo, foi o que o Magal falou do governo não ligar e tudo mais, das forças de proteção ao cidadão não ligarem. E o fato também do cidadão, de certa forma, ignorante, apoiar uma força paralela e financiá-la até ela chegar num nível que ela se tornou sustentável. E tipo, agora você não precisa mais me apoiar. Agora eu já tenho força suficiente pra comandar vocês, tá? Aqui no Rio de Janeiro surgiram 4 tropas de elite. Mas na verdade, esses 4 tropas de elite, só os 2 primeiros eram realmente tropa de elite. O resto era tipo filmes que pareciam tropa de elite e o pessoal botava tropa de elite 3.
Ah, eu tô ligado. Tropa de elite.
Só que um deles. Muito falar, porque é uma notícia de uma guerra particular que foi o filme. Na década de 90, um documentário, mas que, galera, vejam, porque ele não é um documentário sacal, ele é um documentário de ação mesmo, sabe? Tem muitas cenas muito boas. E vocês vão ver o Capitão Nascimento originalmente falando, que era o Pimentel, que escreveu o livro Elite da Tropa, no auge da carreira como capitão do BOP, e ao mesmo tempo o diretor entrevista os traficantes na favela, então faz esse paralelo do cara do BOP e o traficante. E você vê 2 discursos diferentes e mostra a cena de confronto entre eles, e tem cenas muito pesadas, tipo, da polícia invadindo e mostra o traficante passando por trás da polícia, sabe? Parece até coisa de cinema, sabe? Parece coisa assim de Hollywood, sabe? Parece superprodução. Mas na verdade foram câmeras muito bem posicionadas na favela. E tem umas frases no filme também de efeito, que é tipo, o cara, o Rodrigo Pimentel, que seria o Capitão Nascimento, ele fala assim, que eu acho muito legal, que o Brasil se encontra num, quer dizer, o Rio de Janeiro se encontra num apartheid social. A polícia precisa ser corrupta e violenta, pois nós fazemos a segurança do Estado. Temos que manter os excluídos sob controle, pois vivemos numa sociedade injusta e a polícia que tem que garantir essa sociedade injusta.
Nada disso. Então, polícia é o braço armado da direita, seus safados.
Não. Como é o nome do documentário muito bom. Que a gente botar?
Cara, fala isso de novo que eu soco você.
Polícia é o braço armado da direita.
Tá! Notícias de uma guerra particular de 1999. Feito pelo João Moreira Salles e a Kátia Lund. Como que a gente vai esquecer do maior sucesso viral do cinema nacional, que foi parar na Oprah, foi citado pelo George Clooney, tá no Family Guy, tá no Law & Order Special Victims Unit, George, que é o famoso Two Girls, One Cup, que é cinema nacional.
É sério?
Exato. Caralho, cara.
Na verdade, Two Girls, One Cup é o trailer não oficial do filme, que se chama Hungry Bitches.
É Brasileirinhas, olha aí, Brasileirinhas.
Não é Brasileirinhas.
Brasileirinhas formando o caráter do brasileiro.
O programa não acabou. Vamos para a leitura de e-mail.
Aham, e-mail.
Tô pronto para os e-mails.
Nós estamos em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao episódio de Cinema Nacional. Qual foi o número do episódio mesmo, Reinaldo?
Então, o programa é 16A, né? Deixar bem claro. E esse foi o 16B.
Oh, yeah. Programa muito bom com o Nicolas Queiroz, né, cara? Pô, muito bacana gravar.
Cara, instruído.
Uhum.
Um cara que é o quê? O cara que é o quê? Academicista do cinema, meu Deus.
Reinaldo, nós temos algum recado para os nossos ouvintes?
Temos sim, temos um recado, como a gente já vem falando nas semanas, né? Nessas semanas agora, nas últimas semanas. Se você quer escrever, né, para Afogados no Sofá, tá aí o link aí embaixo. Se você escreve bons artigos, a gente já recebeu ótimos artigos que a gente está negociando com as pessoas. Então, se você também escreve e escreve bem, pelo amor de Deus, mande um e-mail com um arquivo anexado. É, pode ser, sei lá, em doc, pode ser em PDF, TXT.
De preferência até. Em PDF.
Tá. Exatamente. Mostre seu profissionalismo, seu desgraçado. Não mande em doc nem PDF e nem TXT.
Nem mande AXE pra gente, por favor, que a gente não vai abrir.
AXE não, né?
AXE vão pegar todas as suas fotos do seu computador.
Exato.
Não, é AXE escrito gordo. Veja aqui foto de mulheres com sovaco cabeludo.
Exato, não faça isso também, porque senão a gente vai rastrear o seu IP e você viu, né, lá.
Uhum. A PF vai bater em sua porta. Mano.
Exatamente.
Tá feito. Tá
e a gente pode injetar arquivos no seu computador, porque somos hackers da internet que navegam pelos tubos e você não sabe disso.
Arquivos de atrizes nuas que tiram foto.
Exatamente.
Ô, Gabriel, é aquele negócio lá do papo de gordo do link lá.
É mesmo, cara, é mesmo, olha lá. O programa que a gente gravou com o Dudu Salles, pra quem não ouviu aí, é o 15, sobre Game of Thrones. Ele linkou lá no Papo de Gordo, cara. Fiquei tão feliz. Nosso nome divulgado num podcast de peso.
É, exato.
Olha o duplo sentido.
Tem muita gente que não vai entender nossa alegria, mas pô, o Papo de Gordo é um cast aí com mais de 80 episódios, cara. Então ele já tá um nível muito superior do que o nosso. A gente ainda tá começando perto do Papo de Gordo. Então ser linkado e comentado lá no Papo de Gordo. Papo de gordo, papo de gordo, papo de gordo.
Exato. E olha, a gente vai deixar o link aqui pro episódio que a gente foi citado. E você, por favor, vá lá e põe nos comentários que veio do Afogados no Sofá.
É, pô, isso é muito importante, território. Cara. Você tem que marcar seu território. Eu gostei muito que teve a galera que foi pro Clacast e lá. Porra. Lá. Vida Afogados! É, falou que tem que fazer barulho. Raul. Somos 300.
Pois é, se você ouvir Afogados no Sofá e quiser mandar um e-mail, como é que faz, Reinaldo?
Você pode mandar para contato@afogadosnosofá.com. Tem também o quê? Tem nosso Twitter, tem nosso Facebook. Quem quer dizer o Twitter? Quem quer dizer o Facebook?
Eu digo o Twitter, eu passo.
Eu.
É o twitter.com/afogadosnosofá.
Exatamente. E Facebook, que o Magal vai dizer o endereço?
É, Facebook. É, eu acho que é facebook.com/afogadosnosofá.
Arroba não, barra.
Ia sempre falar arroba.
Arroba é... Não é nada, arroba.
É, não é nada.
Quando você já viu o endereço, cara? Você que entende de internet.
Deve ser Hotmail. É, eu confundo com e-mail.
É, a gente chama o e-mail com o Magal.
Pois é. Então, no Facebook, que andava meio parado, mas agora eu tô começando a postar mais coisas, tais como print de gravações, olha só. O arquivo sendo editado, não é?
Que merda.
Exato, coisas escatológicas.
É, tem muitos ouvintes nossos mandando fanart, né? Mandando animação.
Exato, também tá sendo postado lá.
Então, é isso. Vamos para a leitura de e-mails.
Tosse, todo mundo tossindo.
Primeiro e-mail do nosso amigo Nicolas N. Camargo, ele, nosso amigo não, amigo caralho, ele fala aqui, ó. Certo, Renan?
Não, errado, pô. O cara manda e-mail sempre aí.
E se o cara for um psicopata, você não sabe?
Mas aí é nosso amigo, a gente tem que ter.
Inclusive,
um Dexter.
Inclusive, Sara me veio com uma parada dessa esses dias, sabia?
O quê? Ela é psicopata?
Não, você só fica aí conversando com esse pessoal na internet, você não sabe se tem ficha na polícia, se tem nada.
É, velho, então é um perigo do caralho.
Aham, uhum, será que o Jota?
Calma.
Exato, será que o Jota é um psicopata? Você não sabe? Não?
Você sabe por que disso, né, cara? Você sabe que, velho, eu tô indignado com isso. Esses dias, minha avó virou pra mim e falou, né, desse negócio da Carolina Dickmann, né, e tal, e que internet é um lugar super perigoso, e cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se a internet...
É muito seguro mesmo, a internet.
Não, mas em comparação à rua, eu acho que a internet é um pouco mais segura.
Na rua você não pode perder todo o dinheiro do seu banco do nada.
Pode. Sim.
Não, do nada. Você tá andando no meio da rua, opa, me fodeu, levaram meu dinheiro.
Não, mas não é do nada também.
Perde,
só.
Você perde com medo, que é muito pior, cara.
Uhum.
Porque e na rua você tem chance de perder seu dinheiro do nada e ainda ganha um plus, que é perder a sua vida.
Aí o Nicolas psicopata, ladrão de rua, fala aqui, ó. Já começa a cuspir na opinião ele, ó. Realmente o alto da compadecida ou descida, nunca sei.
Compadecida, cara, de compadecer.
Ah, sim, olha aí. É um filme muito bom. Inclusive, quando eu era pequeno, aquele diabo me assustou muito. Ele não sabe usar pontuação, não. Eu tô admirado com isso. Todas as opiniões dele são divididas por vírgulas e sem espaço.
É, mas é o cara que escreve estilo ensaio sobre o Cigarra.
Não, mas Saramago... Não, você não quer comparar um
Não, psicopata. O Nicolas é muito melhor do que Saramago, porque ele viveu, ele é um psicopata. É.
Saramago tem um Nobel, esse Nicolas tem o quê?
Ah, Nicolas, ele é ouvinte da Folha do Sofá, que é presente maior que esse.
Bora lá. Grandes merdas ser advogado, né? Pelo amor de Deus. Ele diz aqui, aquele diabo me assustou. Geralmente falamos mal do cinema brasileiro e com razão, mas também temos que lembrar dos bons filmes, que foi o que a gente fez esse podcast todo, né, Nico?
É.
Mas como disse o Gordo Mascarado, filmes que filmam mais de 5 segundos a mesma coisa também não me agradam. Tá bom.
Oh. Você
sabe que todo filme filma mais de 5 segundos alguma coisa. Só pra pensar.
Mas sem mexer a câmera?
Não. Sim, sim. Quando tá filmando a cara de uma atriz que chocou.
Tá, mas parado.
Parado.
Tô falando então, de aquela cena do Bastardos Inglórios que a menininha Mimê.
É, o Gabriel falou merda, hein? Porque ele gostou muito de Driver e Driver tem muito disso.
Ih, é verdade. Então, mas Driver
tava,
é uma.
Você tava agredindo, cara. Você tava agredindo.
Certo.
Pois é, ele segue. O podcast estava de bom conteúdo, o que eu acho legal fazerem de vez em quando.
É, filho da puta.
Então, geralmente é uma merda.
Filho da puta.
Não, ele falou que acha legal os podcasts terem conteúdo como esse de vez em quando, entendeu? Não, pra...
não ele disse que o podcast, nosso podcast, o podcast estava de bom conteúdo, que eu acho legal fazerem vocês, Gordo, Magalho e Reinaldo, de vez em quando.
Aham. Uhum.
Então geralmente vocês fazem mau conteúdo, aqui.
Exato.
Muito obrigado,
escroto.
Ô, velho, você pode ser psicopata como for, mas a gente pega na esquina, né, neguinho?
É. A gente não sabe onde você mora, mas a gente descobre.
A gente sabe sim, é em Lages.
Ah, é ele, né? É ele que mora em Lages. Pois é, meu filho. A gente sai perguntando pra todo mundo onde é a sua casa. Ainda mais que a gente tem seu nome completo, hein?
Ele segue. Eu gostaria de sugerir um tema também, que é o universo Marvel, certo? E aí vocês aproveitam e falam dos Vingadores. E tá bom, vamos lá, um dia, quem sabe. E também falo aqui que também ficaria muito feliz se nós dessemos as opiniões sinceras sobre um vídeo aí que ele fez.
Deixa eu ver o vídeo. Tudo bacana, só que você tá usando os programas errados, né?
Os programas? Por quê?
O cara usou um tal de um Pivot Animation, uma parada dessa.
Pivot?
Ah, deixa eu ver o vídeo. Pô, velho, ó, maneiro. Maneiro, porra.
É, mas ia ficar mais legal se ele fizesse em Flash, né?
Porra, mas ficou foda, olha aí.
Ficou assim, mas eu digo que ficaria melhor em Flash.
Sim, mas pra um cara que não é profissional, chegar assim do lado e fazer postar, pô, eu não consigo fazer isso.
Caraca, como não, Magal?
Eu não consigo não, ficou bem maneiro, velho.
Então parabéns pra ele, parabéns pra você, eu gostei do vídeo, achei bacana.
Uhum, eu achei bacana.
Mas uma dica pra você, faça em Flash, cara.
Nesse Flash não é complicado?
O cara, sei lá, meia horinha mexendo lá, ele pega o macete.
Isso é você que editou, né, mas o resto não.
É, mas Nicolas ficou muito bom, continue aí evoluindo.
Gostei muito do cabelo do Hulk aí.
Ficou muito bom mesmo, cara. O Hulk ficou legal. Caralho. Todos os personagens ficaram legais, mas...
Uhum.
Pô, ficou bacana nada.
Depois disso, o Nicolas mandou um e-mail cheio de fanarts aí. Inclusive o...
Exato. Não, na verdade é uma fanart, só que ele fez 3 desenhos no caderno e depois juntou e criou um desenho só.
Uma fanart do CDZ aqui, né? Exato. Ele tentou dizer pra gente que era relacionada, mas não é, cara. Você sabe disso, Nicolas. Você fez um desenho maneiro e mandou pra gente. Tudo bem. É.
E eu quero deixar minha nota aqui, pessoal, que semana que vem acaba a House. E uma parte da minha vida vai acabar junto com a série.
Meu Deus, toca a música de funeral.
E olha o nome do último episódio, Everybody Dies. Olha que profundo.
Ele vai morrer, o House?
Eu não sei, não sei.
Caraca, caraca. Então, é com essa aflição que nós encerramos os e-mails dessa semana. O podcast muito longo, a gente teve que encurtar aqui. Se você não teve e-mail lido, por favor, não fique chateado. Mas semana que vem, se seu assunto for genérico, a gente vai dar uma lida aqui. Então, até semana que vem, vamos encerrar com o luto do House. Meu Deus. Pray.
Eu acho que alguém tem dor de barriga. Estou pronto.
Estou pronto.
É, foi o Patrick.
Essa história do bicho, ele é um feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou.
Caramba. Bem... Olá, tudo bem?
Porra, para de viajar aí, velho. Magal, só deixa.
Gabriel fala isso com tanta ternura, vocês anotaram?
Nunca vai pro ar, cara.
Você queria mesmo que eu colocasse isso no Magal?
Não.
Vamos lá, então, ó.